Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, 25 de junho de 2019. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ontem à noite eu publiquei um episódio do Radinho justamente para cumprir a promessa de que eu gravaria um episódio assim que eu voltasse. Eu voltei ontem, segunda-feira, depois de uma viagem curta, mas eu voltei com o horário todo atrapalhado, então acabei gravando ontem, não sei se vocês tiveram tempo de ouvir, e não sei se eu falei coisa com coisa, né? Como eu dormi no avião e dormi mal, isso prejudica um pouco a minha capacidade de articular pensamentos de uma maneira minimamente responsável. Espero que não tenha falado muita besteira, mas algumas coisas que eu trouxe à tona ontem, talvez valha a pena manter em mente com o que eu tenho para comentar. Uma delas é sobre a história dos micróbios, mas logo logo a gente vem com essa história. Mas ao longo desse tempo que eu fiquei fora, eu fui separando vários artigos que, de alguma maneira, eu acho que eu consigo costurar, eu consigo conectar, e para mim fazem um sentido não só, ok, pode ser um viés meu, mas acho que é um sentido muito oportuno. Tá? E um deles é um artigo que saiu no El País, ok, não é um jornal da minha predileção, mas vamos lá, mas é uma entrevista com Negroponte. O Nicolas Negroponte foi uma figura muito importante para a minha geração. Quem é mais novinho não deve se lembrar. O Negroponte era uma estrela, uma popstar, né, do MIT. Né? Ele era assim, um porta-voz da visão de futuro do MIT. E era um cara que tinha uma visão muito interessante de engajamento. Né? E um dos projetos que na época, né, ele botou o pescoço dele na prêmio por causa disso, era um projeto chamado One Laptop Per Child. Ele achava que se a gente quisesse realmente mudar o futuro, melhorar o mundo, a gente tinha que democratizar o acesso à tecnologia. Na época, laptops eram absolutamente proibitivos, eu demorei muito para ter um laptop pessoal, muito, era uma coisa muito cara, só empresas tinham, só gente com muita grana, que nunca foi o meu caso, mas ele queria fazer laptops que fossem acessíveis a crianças do terceiro mundo. Então, isso foi uma saga, várias empresas, não sei, se não me engano, a Intel se envolveu nisso e tal, várias empresas se envolveram, para tentar fazer um laptop que fosse praticamente um brinquedo, né? Uma tela muito simples, um teclado muito simples, muito robusto, justamente para que as crianças em países menos favorecidos, né, pudessem ter acesso à internet, etc. e tal. Bom, isso não terminou de nenhuma maneira memorável, e são inúmeras as razões. Ele tropeçou na corrupção de vários países, ele tropeçou em vários impedimentos políticos, coitado, eu não sei como é que ele não pula a janela. Mas também porque, de qualquer maneira, a tecnologia por si só foi se democratizando, foi se tornando mais barata, o mundo tomou outros rumos, né, e aquele sonho inicial acabou se perdendo. Mas, pois bem, depois de 3 minutos aqui botando um certo contexto para o Negroponte, fazia tempo que eu não lia nada a respeito dele, aliás, não lembrava nem que ele estava vivo, falha minha. Né. Tem uma entrevista dele aqui, em que uma das coisas que é isso que eu quero chamar a atenção, que ele diz que as ciências humanas são a coisa mais importante que você pode estudar. Ele está levantando uma bandeira que eu levanto faz tempo, que o Dom Quixote, eu sou absolutamente quixotesco nesse sentido, da importância da gente acabar com essa separação estúpida entre ciências exatas e humanas, né? E ainda mais porque, isso é engraçado, porque em inglês ninguém fala ciências exatas. Né? Ok, tem uma palavra para humanas, que é humanities, tudo bem, mas não tem uma palavra assim, ciências exatas. Né? Como se tem, é engraçado porque eu acho que isso piora um pouco as coisas. Bom, de qualquer maneira, eu sei que eu tenho um pé em cada mundo, porque eu fiz colegial de exatas, eu fiz um tempo de engenharia, aí depois eu me formei em humanas, então eu sei mais ou menos do abismo que separa as duas culturas, né? As duas tribos, as duas mentalidades. Até hoje eu ouço, eu sou de exatas, para mim é tudo 0-1, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, né? Mas o que ele coloca é justamente a importância da gente resgatar, sobretudo em quem tem o poder de criar, né, soluções, criar coisas, né, a importância da gente ter uma visão mais humanista. Está aí o link, está em português, né, eu recomendo que todos dêem uma olhadinha. O que mais que a gente tem aqui? Isso é inevitável, vocês devem ter visto por aí. Eu já tinha cantado essa bola, acho que semana retrasada, sei lá, aqui no Radinho, de que sensores da NASA estavam detectando um fenômeno estranho em Marte, que era metano. Metano, a gente já comentou metano, porque o metano é perigosíssimo para aquecimento global, porque o metano que as vacas soltam, que todo mundo que solta pum solta, isso é muito, dezenas de vezes, 50 vezes pior para o aquecimento global que o gás carbônico. Bom, o metano era um vilão, né, atual aqui para a gente na Terra, mas o metano... aliás, coitado, as vacas não têm culpa. Quem produz o metano são micróbios dentro das vacas, tá? Só para constar. A vaca não tem nem ideia do que está acontecendo. Então, quem produz o metano são os micróbios. E eles vão voltar ao assunto aqui, à pauta, ainda nesse episódio. Pois bem, metano, em princípio, é associado à presença de vida. Então, quando em Marte, que em princípio, né, exceto para o History Channel, né, não tem vida, como é que você tem metano? Aí, é claro, existem processos, ou existiriam processos naturais que gerariam metano de vez em quando. Então, o que será que está acontecendo? Seriam esses processos geológicos normais, né, sem nenhuma presença de vida, ou seria, talvez, indício de alguma atividade microbiana em Marte? A questão é que eles estão registrando picos cada vez maiores. Vamos lembrar que o metano, Marte já tem uma atmosfera rarefeitíssima, né? Então o metano se degrada muito rápido também. Então não é que é um metano muito antigo, se ele está ali é porque ele é novo. Então alguma coisa está gerando, e os sensores da NASA, Curiosity e tal, estão confirmando a presença de metano. Logo logo a gente vai ter aí alguma notícia um pouco mais palpitante. O bom, o que eu descobri agora, é que embora o metano a gente associe a várias emissões gasosas socialmente não aceitas, o metano é inodoro. Que beleza, o metano é inodoro. Na verdade, o que cheira mal nesses esses infortúnios, né, sociais, normalmente está associado a enxofre. Mas tudo bem, deixa para lá, vamos pular essa história. Tem aqui um artigo na Quartz que é interessante, que tem a ver com outra reportagem que eu separei aqui também, dizendo que pessoas que se gabam, que se vangloriam, bela palavra, de trabalhar que nem uns loucos, isso normalmente é um sinal de fracasso, né? E é bom ler isso, porque ontem mesmo estava conversando com um colega, por que que em São Paulo a gente tem essa mania estúpida, perdão, minha garganta está um pouco sacrificada, de se gabar, de trabalhar que nem um animal, trabalhar que nem um louco, varar à noite. A gente tem orgulho disso, né? Eu trabalhei em agência de publicidade, todo mundo tinha orgulho de varar final de semana, né? Os caras mais valorizados eram os caras que ficavam até 10 horas da noite na agência e tal. Então, isso pode ser um sinal de fracasso, se você quiser ler isso daqui, pensando em algum chefe ou sutilmente mandando isso para os seus colegas workaholics. Está aqui uma... E é lógico que tem uma foto do Elon Musk, que é outro, bom, vocês sabem que eu tenho uma opinião bastante negativa da saúde psicológica desse rapaz, então tem uma foto desse cara aí que acha que todo mundo tem que se matar para conseguir fazer alguma coisa. E aliás, o que o artigo sugere é o seguinte: depois de trabalhar 55 horas, mais do que 5, opa, deixa eu formular isso direito, se você trabalha 55 horas por semana, tua produtividade está ok. Acima disso, a tua produtividade começa a cair. Então não adianta você trabalhar 15 horas a mais, porque a tua produtividade cai tanto que é o mesmo que você trabalhar 50 e poucas horas por semana. Então essa história do Elon Musk, de que não, a gente está, como a gente está fazendo coisas que são realmente grandiosas, a gente tem que se sacrificar, a questão é, ele não mudou o mundo ainda, né? Ele não mudou o mundo ainda. E o artigo cita várias figuras da história da ciência que mudaram o mundo sem trabalhar que nem uns imbecis. Darwin trabalhava 4 horas por dia, né? Então está aí um pouco um contraponto, essa cultura dos workaholics. É lógico que quem adora isso é chefe, né? Chefes sociopatas, empreendedores, autistas, sei lá, né? Mas é só para a gente mostrar que a produtividade não cresce linearmente, né, com o sacrifício. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem aqui uma pista aqui para vocês explorarem, que é interessante, é um artigo na Technology Review, dizendo que o futuro da pesquisa em inteligência artificial está na África. E aí eles mostram várias iniciativas muito interessantes de impacto social, impacto ambiental na África. Muito legal, então ninguém está ali querendo fazer um copycat do Facebook ou algum algoritmo para ajudar anunciante a vender maionese. Não, dá uma olhada, é bacana, não vou me aprofundar, porque justamente o artigo merece leitura, dê uma olhada lá. Uma coisa que me impressionou, eu já tinha ouvido falar essa história há um tempo atrás, eu tinha ouvido falar um tempo atrás que de uma partícula, vamos pensar em raios cósmicos, tá? Uma partícula que teria sido detectada algumas décadas atrás, que era a partícula chamada de Oh My God Particle. Tipo, ai meu Deus, a partícula ai meu Deus. Eu sempre, por que alguém detectou uma partícula ai meu Deus? Porque o negócio é o seguinte, bom, o universo não é um lugar tranquilo, né? Estão sempre acontecendo coisas de louco, estrelas que explodem, buracos negros, né? Estrelas de nêutron que colidem. Está toda hora acontecendo alguma coisa de maluco. E muitas dessas coisas emitem, né? Lançam tanta energia que isso faz com que partículas saiam que nem umas loucas pelo espaço e vão embora, e algumas delas acabam parando por aqui. Então, algumas dessas partículas que são ejetadas por aí, né, que nem tiros, elas acabam parando na nossa atmosfera, tá bom? Isso acontece o tempo todo, o universo é grande, está acontecendo um monte de desgraça o tempo inteiro, então é uma chuva mais ou menos contínua desses raios cósmicos. A nossa sorte, primeiro a gente tem um campo magnético que já dá uma segurada, né? A Terra tem um campo magnético que desvia um pouco essas coisas, e a gente tem também uma atmosfera que absorve uma boa parte dessa radiação, né? Essa coisa que vem do espaço. Mas quando um raio cósmico entra na atmosfera, ele começa a se chocar com os gases e ele vai deixando um rastro, né? Um rastro que os cientistas conseguem detectar. Então chega uma partícula X lá em cima com uma energia brutal, isso provoca praticamente um efeito cascata e chegam aqui embaixo partículas com energia menor, reduzida. Então os caras conseguem analisar ou conseguem imaginar que partícula era essa pela chuva que chega aqui embaixo. Tá bom? Aliás, uma coisa interessante, quando você viaja de avião, né, num voo desses pelo transatlântico, etc. e tal, você, como está voando mais alto, você é exposto a mais raios cósmicos do que deveria. Né? Uma vez eu conheci um cientista nuclear, era um engenheiro nuclear, na verdade, quando alguém perguntou para ele, pô, mas não é perigoso trabalhar numa usina nuclear? Ele falou, não, voar de avião é muito pior, porque em princípio você se expõe mais a raios cósmicos do que alguém se expõe à radiação dentro de uma usina atômica. Bom, foi ele que disse, e aliás ele me pareceu bastante saudável. Mas vamos lá, por que eu estou contando essa história confusa toda? Porque os cientistas têm detectado partículas que estão chegando aqui com uma energia brutal. Essa Oh My God Particle, ela foi detectada uma vez, algumas décadas, e a energia dela era absolutamente inexplicável. Não tinha como explicar o que poderia ter causado aquilo. Ainda é uma incógnita, é um recorde. Mas, de qualquer maneira, de lá para cá, vários outros incidentes foram detectados com muito detalhe. Né? E agora eles conseguiram apontar aí quem é que está aprontando. Então, quem é o vilão da história? Eles descobriram uma nebulosa, a nebulosa do Caranguejo. Tem alguma coisa acontecendo lá, seja estrelas de nêutrons trombando uma com a outra, mas dessa direção estão vindo para cá fótons. Fóton é a partícula da luz, tá? Partícula da luz, ela viaja na velocidade da luz, né? Como todo mundo, não preciso nem dizer, né? E ela não tem massa, o fóton praticamente não tem, uma partícula etérea, por assim dizer. Mas eles têm detectado fótons chegando na nossa atmosfera com energia similar à de uma bolinha de ping-pong. Agora, convenhamos, fóton é um quase nada. Agora, como é que um quase nada tem tanta energia quanto uma bolinha de ping-pong? Ok, eu sei que bolinha de ping-pong não é uma tijolada na testa, mas a desproporção é gigante. Então, eles estão percebendo que existe uma origem comum, algumas dessas partículas que estão chegando aqui com uma velocidade absurda, e é uma nebulosa longe pra caramba, né? Então, eu fiz 5 minutos contando a coisa mais inútil do dia de vocês, mas sei lá, eu achei a comparação interessante. O que mais que tem aqui que eu achei que é bacana? Falando essa coisa de workaholics, tem um artigo na BBC mostrando que pessoas que trabalham demais têm uma chance muito mais alta de ter derrames, de ter acidentes vasculares cerebrais. Então aqui, ó, sobretudo homens, né? Tá aqui o link, deem uma olhada, né? Se você quiser convencer o seu marido, a sua esposa, seu pai, seu chefe, você fala, meu caro, estão mostrando aqui por A mais B, né, pesquisa com um monte de pacientes, etc. e tal, Quem trabalha demais tem chances de ter um derrame precoce. Nada de bom nessa história. Que mais? Eu tinha comentado algum tempo atrás de um repórter britânico que resolveu descobrir tudo que as empresas de tecnologia sabiam sobre ele. Ele começou a solicitar as informações a respeito dele. E pela lei europeia, pela lei inglesa, as empresas são obrigadas a responder. E aí ele ficou meio surpreso. Eu já tinha comentado isso faz um bom tempo, né? Que não só as empresas tinham bastante informação, mas muita informação era completamente equivocada, né? Na verdade, não era. Ele olhou naquilo e falou: "Isso não sou eu." Né? Então, isso que já é interessante. Bom, é interessante saber: um, que colhem muita informação; dois, muita informação é equivocada. Mas aí tem um artigo similar aqui na The Atlantic. O repórter foi atrás de uma dessas empresas que, sei lá, por 50 dólares, ela envia para você toda a informação que ela encontra a seu respeito. Né? Ela envolve, ela junta, ela consolida toda essa informação e te manda. Pois bem, a conclusão foi muito parecida. Veio lá uma barafunda de informações e o retrato que é todo esse quebra-cabeças monta. Não é um retrato fidedigno, ele não é verossímil, ele não reflete. Então isso mostra, entre outras coisas, primeiro, mostra que tem gente coletando dados que nem um louco, que não deveria, gente vendendo dados que não deveriam, e trouxas comprando esses dados, achando que eles servem para alguma coisa. Então tá aí, isso costura com outro artigo que eu vou mandar aqui para vocês, que é a União Europeia e a Inglaterra chegando à conclusão que uma boa parte da mídia digital é ilegal. Uma boa parte da indústria de mídia digital é ilegal pela simples razão de que as pessoas não estão dando consentimento, que muita coisa acontece sem que a pessoa tenha a mínima noção que os dados dela estão sendo usados, que os dados dela estão sendo coletados. Então, isso não é boa notícia para quem trabalha na área, tá bom? Vale a pena, se você está nessa área, vale a pena dar uma olhada nisso. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Não vou falar da história do Facebook, da moeda do Facebook, Deus me livre, não aguento mais essa história, chateação. Microsoft. Ah, tá bom, tá. Isso é bastante preocupante, eu vou usar isso para encerrar o radinho hoje. Tá bom? Eu estava assistindo uma reportagem na BBC, eu assisto bastante a BBC na televisão, e era sobre a maneira pela qual a China tem usado todo tipo de vigilância, né, tecnológica, etc. e tal, para perseguir minorias. Acontece que a China é um Estado laico, né, e não só um Estado laico, como por ser. Tem um Partido Comunista, o Partido Comunista nunca foi muito amigo de nada ligado à espiritualidade. Então, em princípio, minorias que têm religiões diferentes, ou qualquer tipo de religião, inclusive, estão sempre na mira do regime. Tá? O comunismo, não preciso dizer o que aconteceu na União Soviética, não preciso dizer o que aconteceu em qualquer país em que o comunismo tem imperado, a religião é sempre perseguida. Pois bem, na China você tem minorias muçulmanas, por exemplo, os uigures. E eles estão sendo sistematicamente perseguidos e colocados em campos de concentração, né? E o repórter vai até lá e mostra esses campos, que são realmente prisões enormes. Ele entrevista a gente que saiu desses campos. As pessoas citam torturas, prisões arbitrárias. Ele entrevista uma mulher que foi presa por mais de um ano pelo simples fato dela ter uma conta de WhatsApp. A coisa é feia. E o que acontece? As prisões é tortura, lavagem cerebral, maus tratos, abuso, é feio. Só que quando o governo é questionado, ele fala: "Não, deixa eu te mostrar." Aí eles mostram lá, obviamente, umas coisas literalmente para inglês ver, né? Os caras dançando, cantando, todo mundo felizinho, pantomima, teatrinho só, porque o negócio deve ser feio, né? Mas aí eu vou chegar onde eu queria chegar. O repórter começa a estar ali entrevistando uma autoridade chinesa e fala: "Pois, mas espera aí, tem muita gente que foi presa aqui que não cometeu nada, que não aconteceu nada, que não, eu não estou vendo aqui indício de um processo legal, né? Não estou vendo aqui prova." Eu falo: não, mas a gente tem como detectar, tem como saber se essa pessoa um dia vai cometer um crime ou se ela está prestes a cometer um crime." Aí o cara fala: "Como assim?" "Não, a gente consegue né, pelo comportamento, pela, né, o cara tem um estado de vigilância, né, saber se aquele cara está prestes a cometer um crime. Então é melhor a gente prender esse cara antes que ele cometa. Aí o cara fala, mas isso é uma violação total dos direitos humanos. Aí o cara fala, olha, o que você prefere? Né? O que você prefere? Você prefere deixar o cara solto e esperar que ele cometa um crime? Uau! É, assim, isso passa ali na reportagem. Eu vou dar o link aqui para a reportagem escrita. Eu preciso ver se eu acho o vídeo original em que você vê o cara falando isso. É bastante assustador, porque a questão é, e aí eu vou linkar isso com um post no LinkedIn que eu comentei recentemente, era um post que questionava se um dia a tecnologia ia ser capaz de prever crimes. E o que eu comentei no post, que muita gente acho que não gostou, eu falei, desculpa, ela não precisa prever crimes de verdade, ela basta a tecnologia insinuar que alguém está prestes a cometer um crime, que essa pessoa já está sendo presa, já está sendo torturada, já está sendo abusada. Isso não é só na China, eu vou lembrar aqui, nos Estados Unidos, existem vários sistemas por aí comerciais sendo vendidos para a polícia e para o sistema de justiça, em que é mais ou menos uma caixa preta. Vamos supor, eu fui preso por uma coisa pequena, aí o juiz tem que decidir o tamanho da minha pena, ou se eu posso ser solto ou não. E aí esse algoritmo, em princípio, daria qual a chance de que eu cometa um crime pior, ou que eu volte a cometer crimes. E isso está fazendo com que juízes tomem decisões equivocadas. Então, já está acontecendo. Né? E o pior, como eu sempre digo, assim, o problema não é a inteligência artificial ser boa ou não, é que a gente vai usar ela, seja por pior que ruim, tosca, inacabada, injusta, a gente vai usar achando que está fazendo alguma coisa boa quando não está. Então é isso, não precisa assistir Black Mirror, é só assistir jornal, o que infelizmente muita gente não assiste mais, eu recomendo que vocês voltem a fazer isso. Esqueça um pouco das séries, não está precisando, a realidade é mais criativa e mais tétrica do que o roteirista consegue fazer. Um grande abraço, meus caros, e até amanhã.